Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando então o capítulo 6 do livro, que são os transtornos profundos. Estamos falando sobre a esquizofrenia. Então a Joana vai continuar o estudo dizendo o seguinte: olha, no que diz respeito às afinidades psíquicas, a sintonia vibratória permite que sejam decodificadas mensagens mentais por outros cérebros que as captam, conforme os admiráveis fenômenos parapsicológicos da telepatia, da clarividência, da precognição, da retrocognição, cujas experiências em laboratório tornaram-nos cientificamente comprovados e reais. Então, isso aí ela está dizendo desse intercâmbio psíquico que acontece. E que até então não era conhecido, mas a partir de um determinado momento, quando os cientistas começaram a pesquisar esses assuntos, isso começou a ser um trabalho de laboratório. E a gente cita aqui o Dr. José Panks Heine, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, que fez um trabalho extraordinário a respeito desses estudos. Então, hoje, as grandes universidades, as grandes faculdades do mundo já estão estudando isso. Então, se a pessoa não acredita nisso, ele tem que parar para refletir, porque isso já é ciência, isso não é um postulado filosófico apenas passível de uma comprovação, isso já é comprovado. Então, quando a doutrina espírita lança essas informações, e já tinha lançado isso há muito tempo atrás, hoje a ciência está aí comprovando. Por isso que nós temos que ter cuidado quando nós vamos emitir uma opinião. Às vezes nós emitimos uma opinião que vem de nós, mas não condiz com a realidade científica, não condiz com a realidade dos laboratórios. E a Joana está colocando isso aqui. É natural, portanto, que não havendo a destruição do self quando ocorre a morte ou desencarnação do ser humano, a mente prossiga enviando suas mensagens de acordo com as construções emocionais de amor ou de ira, de felicidade ou de desdita, que se fazem captadas por estações mentais ou campos psi, dando curso às inspirações, às percepções enobrecidas ou perturbadoras, facultando o surgimento das nefastas obsessões de efeitos calamitosos. Mas isso só acontece quando nós queremos que aconteça. Quando nós permitimos que aconteça. Vamos dar o exemplo da criança. A criança, ela pode ser terrivelmente agredida pelo adulto. Pode. Desde ter idade, desde bebê, ela pode ser agredida. Agora, o que que acontece? O pai, a mãe, o avô, enfim, quem estiver por perto, estão sempre protegendo essa criança. Então, a criança, por mais tenra que ela seja, ela tem essa proteção natural. Assim também nós, espíritos. Nós temos uma proteção muito grande a partir de Deus e daqueles que Ele determina para nos ajudar aqui no planeta Terra, o nosso Mestre Jesus. E Jesus delega também para outros espíritos que são os nossos protetores, protetor, o nosso espírito protetor. Nós temos os nossos guardiões familiares, os nossos amigos mais evoluídos. Então nós estamos cercados sim de problemas, mas também de muitas soluções. Ocorre que nós ficamos só ligados nos problemas, achando que somos infelizes. Nós usamos o arquétipo da criança rebelde. Quando esse arquétipo ganha força dentro de nós, esse modelo de comportamento que é da criança rebelde, aí a gente fica muito vulnerável. Porque a criança é frágil também. Então, se eu uso o arquétipo da criança rebelde, estarei sujeito a essas injunções complicadas. Porque eu estou sempre pedindo socorro, pedindo apoio, me choramingando pelos cantos. E quem que vai me apoiar? Pode ser até um amigo, mas e se não for? E se for um aproveitador da minha fragilidade? O que acontece? O que pode acontecer comigo? Então eu chego no lugar e está todo mundo lá, eu fico fragilizado e peço apoio, conto minha vida para alguém que não deveria contar isso. Essa pessoa tira proveito da minha fragilidade. Vejam que tudo está nas nossas mãos. Nós precisamos ter essa consciência de que tudo está nas nossas mãos. Nenhum obsessor tem o direito de entrar nas nossas vidas para nos perturbar se nós não abrirmos a porta. Jesus disse isso. Fecha a tua porta, porque senão virão sete. Mas nós achamos que não, que nós somos vítimas da situação. A vítima, ela é o fruto da criança rebelde, do arquétipo da criança rebelde. Nós temos que evoluir para outros modelos, como a grande mãe, como o velho sábio, como o construtor, como o educador. São arquétipos superiores que podem nos ajudar, que podem nos conformar numa situação melhor, né? É muito mais vasto o campo dessas intercorrências espirituais do que se pode imaginar, sucedendo tão a miúde que seria de estranhar-se não as encontrar nos transtornos neuróticos ou psicóticos de qualquer natureza. O self, dessa maneira, desenvolve-se mediante as experiências que o cercam do arquétipo primacial, no qual a áurea vitalidade e força, transferindo todas as aquisições nobres ou infelizes para futuros cometimentos, assim ampliando os primeiros e recuperando-se dos segundos, armazenando todas as experiências que conduzirão à individuação plena, ao luminoso ou sintonia com Deus. Olha, o que é o self? O self é a, já falamos sobre isso várias vezes, mas o self é a essência divina. Essa essência, ela tem, gente, dentro dela, todo o reino de Deus, todo. Tanto quando você olha essas galáxias, esse universo imenso que está aí, isso tudo está dentro de nós, em germe. Jesus que disse isso, Lucas 12, ele que diz isso, o reino de Deus está dentro de vós, mas também está fora de vós. Está fora para que o que estiver de fora te estimule a crescer o que está dentro. Então, o self é esta estrutura que vai ampliando, que vai abrindo a partir dos nossos avanços no campo do conhecimento, no campo da ética, no campo da moral. Fora isso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando uma capa pesada, lodacenta, terrível em torno do self. É como se eu quisesse amarrar o self para ele não crescer, porque eu gosto daquelas coisas mórbidas. Eu adoro aquelas coisas que não me obrigam a pensar na minha vida espiritual. Então eu adoro a sensualidade, eu adoro as bebidas, os alucinógenos, eu adoro falar mal dos outros, eu adoro as fofocas, eu adoro essas coisas que todo mundo diz como maravilhosas, mas que no fundo não levam a nada, não levam a construção nenhuma. Aí isso aqui que eu faço? Eu estou colocando uma capa em torno do self, ou seja, eu estou impedindo a semente de crescer. No momento em que eu vou tirando essas capas, eu vou abandonando essas ações que encapsulam o self. O que que vai acontecendo? O self começa a crescer, crescer. No que ele cresce, ele alimenta a consciência. E aí a consciência vai buscar o quê? O conhecimento da verdade. É porque a consciência é uma antena que captura o universo de fora para fazer crescer o universo de dentro. O universo de fora é o modelo. E o universo de dentro é o meu ser primordial, como ela coloca aqui, o meu arquétipo primacial. Então, à medida que eu vou capturando essas informações do universo de fora, universo espetacular de fora, eu vou crescendo por dentro. E chega uma hora que eu atinjo ao luminoso, ou seja, à individuação. Esse é o processo. Os espíritos superiores fizeram isso. Por isso que são espíritos superiores, espíritos de luz, espíritos sábios, como Kardec coloca lá naquela classificação dos espíritos, livros dos espíritos, questões de 100 e 110, ele coloca exatamente isso. Por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita, certo? Mergulhando a princípio no Deus interno, desperta o potencial de sabedoria e de amor que nele jazem, a fim de poder crescer em amplitude no rumo do Deus Criador do Universo. Então, somente aí eu posso ver Deus. Nesse instante em que eu desenvolvo em mim essa deidade, entendendo que eu nunca chegarei a Deus, eu vou ser sempre um, enquanto Deus é dois. Porque ele é o um da criação, ele é o um dele, do ser e o dois e mais um da criação. Eu sou a criação. Percebe? Então nós vamos crescer, crescer, crescer. Fazer uma dízima em 1,9 infinito. Mas nunca vamos chegar a Deus na sua essência de Criador. Nós vamos co-criar com Ele. E co-criar com Deus é ser delegado dele em toda a criação. Vocês já imaginaram que seria a criação de Deus? São milhares de universos. Não é só. Não existe só o nosso universo. Existem milhares e nós vamos ser co-criadores com ele num clima de absoluta harmonia, paz e felicidade. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar mais sério sobre isso. Vamos. A mente, a saúde mental somente é possível quando o self, estruturado em valores éticos nobres, compreende a finalidade principal da existência humana, direcionando seus sentimentos e conhecimentos em favor da ordem, do progresso, do bem-estar de toda a sociedade. A liberação do ego arbitrário, desvestido dos implementos da aparência que se exterioriza pela persona, permite a integração do ser na vida em caráter de plenitude. Plenitude é quando o ego inferior, me transforma em ego superior, forte. Seguro, aí sim eu começo a ver a vida com uma amplitude maior. Aí eu vou trabalhar os arquétipos em níveis superiores. Eu posso ser criança, mas a criança divina. Já não serei mais a criança rebelde, agora a criança divina. A criança que olha para o céu e diz: Meu Pai, em vossas mãos eu estou depositando a minha vida. Em vossas mãos eu deposito os meus destinos. É isso, amigos. E ela vai terminar o capítulo dizendo assim: olha, todas as terapias acadêmicas procedem, valiosas e oportunas, considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o atendimento da esquizofrenia, não sendo também de desconsiderar-se a fluidoterapia, o esclarecimento do agente perturbador. E o consequente labor da sociabilização do paciente através de grupos de apoio, de atividades espirituais em núcleos próprios, onde encontrará compreensão, fraternidade e respeito humano que o impulsionarão ao encontro do si profundo em clima de paz. Às vezes a gente olha nossos irmãos e irmãs aí que trabalham com psicologia, psiquiatria. Então, às vezes comentam, escrevem em seus livros que há doenças que não têm cura, que a pessoa convive com ela. Mas é preciso entender que não é bem assim. Toda doença tem cura, toda enfermidade tem cura. Toda. Agora, tem que saber buscar essa cura. Não é só com medicamento que eu vou buscar. Hoje nós sabemos pela epigenética, que é uma função nova dos estudos de biologia, ep significa acima. E genética, então, acima do que já conhece de genética. Então, hoje a epigenética nos mostra que nós podemos alterar aquela colocação dos genes, as moléculas dos genes. Nós podemos alterar isso dependendo das nossas percepções. Então, quando ela fala aqui de grupo de apoio, o que é que ela está dizendo? Vamos criar núcleos onde o espírito perceba que há um trabalho sendo feito em favor dele. E aí ele altera o genoma dele. Aí ele pode chegar à cura. Vejam como é que é interessante. É assim que nós temos que buscar os estudos, aliando tudo aquilo que a medicina aqui do planeta, do plano físico já chegou, a psicologia, a psiquiatria, que são louváveis esses esforços maravilhosos, mas vamos aliar isso ao estudo espírita. Vamos estudar um pouquinho esses grandes escritores que também lutam para entender o que é o espírito. Por exemplo, existe um livro chamado A Evolução do Bruce Lipton, que a gente tem que buscar esses conhecimentos deles. O que que eles fazem? Eles fazem esse link entre o que já se conhece das faculdades com aquilo que a doutrina espírita está nos trazendo em relação ao espírito. Há que se fazer um link disso aí e fazer com que essas duas ciências possam ajudar a todos nós, a todos aqueles que necessitam. Não é? É isso que nós estamos estudando em Joana de Ângeles. Muito obrigado pela sua audiência, vou ficando por aqui e qualquer coisa nós estamos às ordens. Fiquem com o Senhor Jesus. Que assim seja.